A Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 14 de novembro, lá fora hoje, aqui em Washington, 7 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos por ver as principais notícias internacionais a esta hora. O ministro da Defesa israelita demitiu-se. Cuba retira milhares de médicos do Brasil. Música. 90 minutos de programação à nossa frente. Os primeiros 30 são dedicados à Angola. A Operação Resgate vai estar em foco. Falamos com vendedores de rua. Temos declarações da JMPLA, que apela à moderação na aplicação de medidas. Dezenas de locais de cultos ou igrejas foram, entretanto, encerradas.
Nós também temos informações, tanto de determinadas igrejas que tanto estão envolvidas em situações que, em certa medida, colocam em causa a própria segurança do país.
O orçamento está em debate no Parlamento. A oposição não gosta. Diz que há coisas que não mudaram.
Vícios de uma significativa falta de transparência na assignação das verbas e realização das despesas que criaram no passado as fontes que alimentaram a corrupção.
Fique connosco. Temos mais à nossa frente. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Na Califórnia, as autoridades vão intensificar as buscas pelos restos mortais de vítimas do incêndio que destruiu a cidade de Paradise, ao mesmo tempo que bombeiros continuam o seu combate para conter as chamas. Um contingente de 100 membros da Guarda Nacional treinados na busca e identificação de restos mortais foi enviado para a zona onde pelo menos 48 pessoas morreram. Outras 228 pessoas estão dadas como desaparecidas. Outros incêndios no sul da Califórnia causaram a morte de duas pessoas. As causas estão por averiguar-se, mas duas companhias de eletricidade disseram ter tido problemas com as linhas de transmissão ou em subestações em zonas onde os incêndios foram inicialmente detectados. Um grupo de advogados iniciou uma ação em tribunal contra uma das companhias, alegando que a não manutenção do equipamento tinha contribuído para o incêndio que destruiu Paradise.
O ministro da Defesa israelita, Avigdor Lieberman, anunciou a sua demissão como protesto contra um cessar-fogo com o grupo palestiniano Hamas. Lieberman e outros membros do governo israelita criticaram o cessar-fogo mediado pelo Egito, defendendo uma resposta militar mais dura contra o Hamas. Lieberman descreveu o cessar-fogo como uma capitulação ao terrorismo. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que o Hamas tinha suplicado por um cessar-fogo. Na última ronda de violência, o Hamas disparou 460 rockets contra Israel e Israel respondeu com ataques aéreos contra 160 alvos em Gaza.
Cuba anunciou que vai retirar milhares de médicos do Brasil em resposta ao que diz terem sido declarações ameaçadoras e desdenhosas do presidente eleito Jair Bolsonaro. Uma declaração do Ministério da Saúde cubano disse que o novo presidente brasileiro tinha posto em causa a qualificação desses médicos e imposto um processo de validação das suas credenciais como condição para a permanência no país. Milhares de médicos cubanos trabalham em zonas rurais do Brasil.
O Conselho de Segurança da ONU votou hoje para levantar as sanções impostas à Eritreia em 2009 relativas ao embargo de armas, congelamento de bens, proibição de viagens. As sanções tinham sido impostas devido a alegações de apoio da Eritreia ao grupo extremista Al-Shabaab. Esta decisão segue-se ao marco histórico do acordo de paz da Eritreia com a Etiópia e à melhoria de relações com o Djibouti, que criou expectativas no que toca a mudanças na região do Corno da África.
As Nações Unidas disseram estar mais e mais alarmadas com a situação em Benin, na República Democrática do Congo, cujo estado de insegurança ameaça a realização das eleições em várias regiões do país. O alerta é da representante da missão das Nações Unidas no país, Leila Zerrougui, que disse continuar a enfrentar grandes desafios para a implementação do mandato da ONU em Kivu Norte, na cidade de Benin, tem sido ameaçada pelos assassinatos conduzidos por grupos armados e pela epidemia do Ébola. A nível político, depois da coligação da oposição ter anunciado na segunda-feira Martin Fayulu como seu candidato único à eleição presidencial de 26 de dezembro, Félix Tshisekedi, filho do histórico líder da oposição Etienne Tshisekedi, e e Vital Kamerhe dizem que ter sido traídos e que vão apresentar candidaturas alternativas.
E no Iémen, forças governamentais, apoiadas pela Arábia Saudita, suspenderam a sua ofensiva contra o porto de Hodeida, disse a agência France Press, citando comandantes militares. Os Emirados Árabes Unidos, que fazem parte da coligação saudita que combate no Iémen, disse, entretanto, que apoia um plano da ONU para o início de conversações de paz na Suécia até ao final do ano. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar hoje por falar da Operação Resgate e ações policiais relacionadas com essa operação. Vamos ter duas reportagens. Vamos começar com a polícia angolana, que anunciou que foram encerrados 34 templos de adoração e 5 locais de culto, sendo 19 em Cabinda, 11 em Luanda e 4 em Malanje. Isto por alegadamente funcionarem sem documentação e em locais inapropriados. Venâncio Rodrigues.
A ação tem lugar no quadro da Operação Resgate e coincide com os 30 dias que o governo deu para as confissões religiosas regularizarem a sua situação. Em decreto conjunto de 4 de outubro, o Executivo advertiu que, fim da moratória, iria tomar as medidas previstas na lei. Segundo o Diretor Nacional para os Assuntos Religiosos do Ministério da Cultura, Castro Maria, a atuação de muitas confissões religiosas ilegais coloca em causa a própria segurança do país.
Que, imbuídos no espírito de que os angolanos precisavam de ajuda para poder melhorar o seu nível de vida, portanto, o indivíduo, para alcançar a salvação, tem que necessariamente doar um bem ou dinheiro ou coisa parecida para que o trabalho possa prosperar. Portanto, esta teologia da prosperidade, felizmente, veio trazer muitos problemas no seio das nossas comunidades. As pessoas começaram a ser enganadas, as famílias começaram a ser desestruturadas, as crianças começaram a ser acusadas de feiticeiros. Algumas destas seitas, infelizmente, têm primado na promoção da imigração ilegal, de violação sexual, tanto de menores, quer de menores e de mulheres adultas, não é? Nós também temos informações, tanto de determinadas igrejas, que tanto estão envolvidas em situações que, em certa medida, colocam em causa a própria segurança do país.
Dados do governo indicam que 50% das igrejas implantadas no país são estrangeiras, provenientes da República Democrática do Congo, Brasil, Nigéria e Senegal, sendo que pelo menos 1.116 das mesmas funcionam no país sem reconhecimento das autoridades governamentais, que regularizaram apenas 83 igrejas. Entretanto, na conferência de imprensa que serviu de balanço da primeira semana da atividade da Operação Resgate, o diretor do Gabinete de Informação da Polícia Nacional, comissário Orlando Bernardo, disse que foram detidos 509 cidadãos suspeitos de crimes diversos, que permitiram esclarecer 471 casos em investigação e apreendidos mais de 500 kg de liamba. Aquela patente da Polícia Nacional, que considerou os resultados da primeira semana como sendo satisfatórios, avançou que as ações permitiram também apreender 47 armas de fogo, bem como 1.140 munições, 6 cartuchos e 35 carregadores. Terá ainda permitido a apreensão de 5 toneladas de acessórios diversos de viaturas com proveniência duvidosa, 20 litros de combustível, 2.414 telemóveis e 2.644 metros cúbicos em touros de madeira. O governo tem reiterado que a operação visa reforçar a autoridade do Estado em todos os domínios, reduzir os principais fatores que geraram o desordem e insegurança, bem como os da violência urbana, da sinistralidade rodoviária, aperfeiçoar os mecanismos e instrumentos para a prevenção e combate à imigração ilegal e proibir a venda de produtos não autorizados em mercados informais. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. A Operação Resgate tem resultado no encerramento de pequenos negócios pertencentes a cidadãos estrangeiros, mas também na confiscação de produtos a vendedores de rua. O secretário da JMPLA, a ala da juventude do MPLA, Luther Raskova diz que a polícia tem que usar de moderação e sempre ao abrigo da lei. Kokmukuta.
A Operação Resgate, que vai no seu 8º dia, tem encerrado diversos estabelecimentos comerciais de pequenas dimensões, tal como cantinas, oficinas, talheres de venda de roupas, calçados e várias hamburguerias. A vendedora ambulante, identificada apenas por Dona Sani, diz já ter caído na operação, que levou todo o seu negócio, apelando assim à maior sensibilidade das autoridades angolanas por ser a única fonte do seu sustento.
Eles chegaram, mas não só tirar as tia que estão aqui. Todo mundo quase surpresa, uma surpresa, as grandes coisas levaram. Chegaram porque tem que tirar isso daqui, não, só pegar as coisas levaram. Nós não temos sítio para trabalhar, não temos emprego, nosso marido está em casa, dependendo do nosso negócio mesmo para sobreviver, vamos viver de onde?
Entretanto, o primeiro secretário da JPLA, Sérgio Luther Raskova, entende que a Operação Resgate não visa tirar o conforto da juventude angolana, mas apenas melhorar as condições de vida das populações.
Vamos esperar que a atuação de todos os órgãos do Estado seja sempre pautada na lei e em respeito fundamentalmente à dignidade da pessoa humana. Não estão só jovens envolvidos, estão indivíduos que exercem atividade comercial de modo ilegal, estão envolvidos as nossas mães que exercem atividades comerciais nas ruas, os jovens também, mas tudo isso que o bem fundado da operação está visível. É na base dos padrões normais de convivência e em respeito à lei, pautar-se por uma atitude que seja não lesiva a ninguém.
Raskova apela para não excesso por parte das autoridades angolanas que levam a cabo a Operação Resgate, onde muitos jovens exercem a atividade de vendedores ambulantes.
Certamente que ninguém de nós estará a aplaudir excessos e é por isso que nós apelamos que o cumprimento da lei seja a tônica fundamental e que haja uma observância clara do princípio da proporcionalidade na atuação dos órgãos policiais para que haja uma atuação da medida daquilo que realmente possa representar risco em termos de resposta para a intervenção policial.
Kokmukuta, Luanda.
Vamos continuar na capital. O Orçamento Geral do Estado para 2019 está a ser discutido no Parlamento angolano. E como nos diz o Manuel José, oposição e governo não concordam nas suas implicações. O Manuel foi também buscar a opinião de economistas.
A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2019 comporta mais de 11 bilhões de kwanzas e o Executivo considera que vai resolver parte significativa dos problemas que afetam os angolanos. Américo Kuononoka representa o grupo parlamentar do MPLA.
É uma clara evidência de que o Executivo está a apostar no relançamento do setor produtivo, principalmente da agricultura familiar e mecanizada, que poderá a médio prazo resolver definitivamente a problemática da autossuficiência alimentar, contando com as condições naturais favoráveis de que o nosso país dispõe para alavancar este setor, que poderá fornecer matéria-prima para a indústria alimentar e transformadora e, por extensão, proporcionar maior empregabilidade para os jovens.
A UNITA pensa o contrário, como diz Adalberto da Costa Júnior, o líder da bancada.
Saúde continua a ser um setor com risco vermelho. Pelo elevado número de mortes por dia, há que fazer muito mais. A educação continua com inúmeros problemas e representa o passaporte para o futuro. Resolva-se o conflito entre os professores. As suas reivindicações parecem-nos perfeitamente aceitáveis. As nossas estradas não podem continuar com durabilidade reduzida. Sem estradas não haverá recuperação económica, nem mobilidade, nem desenvolvimento algum.
A Casa C entende que do orçamento anterior a este pouco ou nada mudou, diz o líder do grupo parlamentar, André Gaspar Miau.
Aos vícios de uma significativa falta de transparência na assignação das verbas e realização das despesas que criaram no passado as fontes que alimentaram a corrupção e o desvio de fundos do erário público.
O líder do PRS também focou a área de saúde para dizer que este orçamento não resolve.
Os angolanos estão a morrer de doenças que podem ser evitadas se houver vontade de priorizar o direito à vida por quem detém o poder político e tem poder de distribuir a renda nacional.
Faustino Mumbica, economista, diz que alguns setores prioritários continuam marginalizados pelo OGE.
As setores como o turismo, setores como o comércio, setores como as minas, para não falar da própria agricultura, que são insignificantes.
José Severino, empresário e presidente da AIA, considera que faltam mais medidas enérgicas.
O apoio à agricultura é ainda insuficiente para dinamizarmos os camponeses, dinamizarmos pequenos produtores agrícolas. O governo, em 4 anos, vai aplicar 400 milhões de dólares na pesca. Para este mar de 2.500 quilômetros, um mar rico que pode ser exportador, é pouco dinheiro.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Para o cidadão angolano, há outro orçamento. As contas que se tem que fazer para garantir a comida na mesa e outros custos. No Sumbe, o Fernando Caetano foi à rua para falar com cidadãos e com eles discutir a subida do custo de vida.
Maria Júlia é dona de casa.
A caixa de óleo está 5,5. O bidão está 6,700. De 20, de 5 litros, está 2,200. A caixa de massa está 2,200. Está muito difícil.
João Antônio, chefe de família.
Dos produtos da cesta básica, os preços agora estão muito alterados. Só de ontem para hoje, fui para a loja ver alguns produtos básicos e já o preço do óleo, que estava por 1.900 kwanzas, eu encontrei por 3.000 kwanzas, 5 litros. Já subiu muito, subiu aí por ali 1.100 kwanzas, é muito. A caixa de frango estava a importar 3.900 kwanzas. Hoje já encontra-se a 7.000 kwanzas também, está muito estipulado esse preço. Será muito complicado para nós assim.
Só com 2.000, em casa não comes. Você pode ter 5.000, então não consegue tirar isso, arroz, massa, seu óleo. Não consegue levar nem sabão. Não consegue comprar. Está tudo bem levado. Não consigo fazer nada. Não dá.
A do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, convosco, nesta primeira meia hora, de hora e meia de emissão, está o João Santa Rita. Chamo já a atenção para a segunda meia hora, onde vamos ter reportagens da Guiné-Bissau. Parece que há uma nova coligação política em formação e vamos também ter muita informação de Moçambique. Isso na segunda meia hora. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pijigiti, a Rádio Capital FM, com a Rádio Papagaio em Buba e a Rádio Leste FM em Gabu. Mais tarde vão entrar em sintonia connosco a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanok em Gabu. E não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, pode ir lá ver as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos e ver programas antigos. Estamos também no Facebook, VOA Português. E no WhatsApp, para o ouvinte nos contactar com uma sugestão, uma crítica, uma foto ou um vídeo, pois o nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o médico pediatra Adriano Manuel. Ele é do Sindicato Nacional dos Médicos. Uma oportunidade para discutir o que querem os médicos e qual a situação da saúde em Angola com o doutor Adriano Manuel na sexta-feira no Angola. Fala só. E agora vamos para Benguela, onde o mercado municipal, que acolhe várias dezenas de vendedoras expulsas das ruas por força da Operação Resgate, pode ficar sem gestão devido a um diferendo entre as autoridades do município e a empresa gestora, a Promec, que alega prejuízos financeiros para justificar uma eventual rescisão do contrato. Num documento com cópia para a Procuradoria-Geral da República, a Administração Municipal reclama uma dívida de 386 mil dólares que diz ser referente a rendas e denuncia a falta de prestação de contas, isto para o desagrado dos gestores do mercado, que dizem por seu turno que a Administração não cumpre o contrato, o que torna o mercado inviável. João Marcos.
Em reação ao que chama de falsidades, a Promec, detida em 60% pela Propar, o grupo empresarial que assinou o contrato de gestão com o governo de Benguela em 2009, adverte que também o mercado Lobito deverá ser abandonado. Cada um dos dois estabelecimentos, segundo o diretor, António Oliveira, fatura uma média mensal superior a 1 milhão de kwanzas, valor insuficiente para disfarçar os prejuízos decorrentes da falta de energia da rede pública.
Fizemos calçada envolvente por nossa conta. Nós, passado anos, arranjamos telheiros. Aquilo que eu acho, e posso dizer isto, estamos noutros tempos. É ridículo que ainda hoje um equipamento no centro da cidade, da responsabilidade da administração municipal, não tenha luz. Nunca teve luz. Agora, a administração dizer que nós nunca prestamos conta, nem nunca fizemos pagamentos e devemos 386 mil e tal dólares. Eu fiz um levantamento de 2009 a 2013, aonde, ao câmbio da altura, já vai em 390 mil dólares. Se você é obrigado a dar-me energia da rede pública e não deu, nós estamos no lugar da administração a fazer o fornecimento de combustível. Essa conta tem que ser acertada.
Exibindo comprovativos, Oliveira salienta que a administração de Benguela vem recebendo da Promec trimestralmente, conforme reza o contrato, cerca de 8 mil dólares. Por esta razão, mas também pela queixa ao órgão que fiscaliza a legalidade, a estrutura acionista deve avançar para a rescisão do contrato.
Não é um problema para nós, não é um problema para a administração. Aquele mercado, sem ter um PT a dar energia, é completamente inviável económica e financeiramente. Não há hipótese de sobrevivência. Só era possível se aumentassem as rendas 3 vezes ou 4 vezes para o câmbio da altura, que era a 75 ou a 100, para os 300 kwanzas agora. Mas isso era completamente irracional.
O administrador municipal de Benguela, Carlos Guardado, manifestou indisponibilidade para tratar do assunto no momento em que foi contactado pela Voz da América. De Benguela, João Marcos para a Voz da América.
A mais na desportiva, vamos começar na Europa para falar de dois treinadores, Santiago Solari e Claudio Ranieri. Foram dados pormenores do contrato que o Real Madrid assinou com o treinador Santiago Solari, que tinha assumido o cargo em treinamento após a demissão de Julen Lopetegui, que foi para a rua depois daquela derrota frente ao Barcelona por 5-1. É um contrato com Solari que vai até 2021, portanto, não é um contrato muito grande. E Santi, como é conhecido, está na mesma posição de Zinedine Zidane, que assumiu o cargo de treinador interino do Real Madrid depois da demissão de Rafa Benítez. Zidane era então, tal como Santi Solari, treinador da equipa B do Real Madrid. E Zidane acabou por ser um treinador de grande sucesso, vencendo a Liga dos Campeões 2 vezes, um campeonato espanhol, uma Supercopa de Espanha, 2 títulos mundiais de clubes e 1 vez a Supertaça da UEFA. Depois foi-se embora de livre vontade. Pode Solari repetir? Há quem duvide. Os pessimistas dizem que no fim da época se vai embora e recebe 1 ano extra de salário. A ver, vamos. A Inglaterra, entretanto, há o regresso de um outro treinador, Claudio Ranieri. Lembram-se dele? Foi o homem que na época de 2015-2016 levou o desconhecido Leicester a ganhar o campeonato inglês. O Leicester tinha vindo da 2ª divisão 2 épocas antes. Em 2015 estava em risco de descer de divisão quando veio o Ranieri, salvou a equipa. E depois na época seguinte, 2015-2016, levou o clube cheio de desconhecidos a vencer o campeonato. Pois agora, Claudio Ranieri foi chamado para tentar salvar o Fulham, que também veio da 2ª divisão, está em último lugar no campeonato inglês, com apenas 1 vitória em 12 jogos. Ranieri disse uma vez que o seu truque para motivar os jogadores do Leicester a ganharem o campeonato foi simples. Prometia-lhes pizza, se não perdessem. Vamos ver se os jogadores do Fulham também gostam de pizza. Entretanto, outro clube inglês, o Liverpool, parece estar interessado no jovem Dembélé, do Barcelona. Custou muito caro ao Barça, quase 200 milhões de dólares, é? Mas está complicado, problemas disciplinares, não apareceu a alguns treinos, chegou tarde a outros, chegou tarde a um jogo. Aparentemente, a direção do Barcelona perdeu a paciência. Liverpool está interessado, disposto a pagar 100 milhões de euro. É, se comprar, já leva com desconto. Vamos a ver se o Barça concorda com isso. Basquetebol americano, NBA, poucos jogos ontem, mas campeões e vice-campeões estiveram em ação. O campeão Golden State Warriors jogou em casa, bateu o Atlanta 110-103. Golden State está em primeiro lugar na Conferência Oeste, os vice-campeões. Cleveland Cavaliers também jogaram em casa, também ganharam, bateram o Charlotte 103-89. Mas apesar desta vitória, Cleveland Cavaliers vai mal, está em último lugar na sua conferência, a Conferência Leste, com 2 vitórias, 11 derrotas. O Charlotte está em 6º. No outro jogo de ontem, o Denver jogou em casa, perdeu com o Houston Rockets, 109-99. Voz da América a transmitir em português para a África. Em Moçambique, o diretor do semanário Dossier e Factos, Seródio Touo, tem estado a receber ameaças de morte. Tendo em conta, no passado, o assassinato de jornalistas, espancamentos de outros, as ameaças estão a provocar preocupação e provocaram também uma reação do Instituto dos Mídias da África Austral, o MISA Moçambique. O Amâncio Miguel falou, entretanto, com Seródio Touo.
Através do advogado da empresa, já participamos do caso junto à Procuradoria Provincial, a Procuradoria da República a nível da província de Maputo. Também solicitei segurança junto à esquadra do bairro onde eu resido, mas ainda não tive resposta nenhuma. E comunicamos ao MISA Moçambique, à Procuradoria-Geral da República na pessoa da própria Procuradora-Chefe, já tem um documento encaminhado, assim como ao Comandante-Geral da PRM. Nenhuma instituição de todas estas que foram contactadas já se pronunciou até agora. Apenas temos recebido a solidariedade da imprensa e da sociedade civil, que, como sempre, abrem a boca para chamar o grito de socorro, tal como nós o fizemos. Mas esperamos que alguém de direito, de facto, olhe e nos acuda, porque estamos a precisar.
Como é que se sente agora?
Ameaçado. Continuo ameaçado, tive que deixar de usar os meus veículos, o meu veículo automóvel, quebrei a rotina, não vou ao escritório para trabalhar desde que isto aconteceu, o meu trabalho é feito via telefone, é complicado até sair de casa porque não sabemos quem que está por detrás e se a chamada de atenção era para já ou para o futuro, ninguém sabe. Então sinto-me inseguro.
Era o jornalista moçambicano Seródio Touo a falar sobre as ameaças de morte que tem recebido. Ele estava a falar com o Amâncio Miguel. E o Amâncio Miguel vai estar aqui, como sempre, a cargo da segunda meia hora. Ele tem vamos ter nessa segunda meia hora mais pormenores deste caso. Mas para já vamos ficar com a música de Ye Ye, que neste caso está com Bonga Mbamba.
Na estrada da Guiné, estamos a chegar, yeah. Aluga comigo, aluga contigo, yeah. Na estrada da Guiné, estamos a chegar. Ninguém no mundo já muito mame me querê. Se não conquistaré, aí se me quer poder. Ninguém no mundo já muito mame me querê. Zeno kungita de ayi, zeno kiamu de ayi, ayi. Aluka comigo, ai, aluka contigo. Na estrada da Guimbia, voltamos a chegar, yeah. Aluca comigo, aluca contigo. Na estrada da Guimbia, voltamos a chegar. Guimbia, mona, muito, já mochima, menina, que
Se não quer se perder, aí você não quer me bater. Vai! King Mono Mudo, que a mochila me negueve. Se não conquistar, aí você não quer morrer. Aluca comigo, aluca contigo, na estrada da guia, estamos a chegar. Aluca comigo, aluca contigo, na estrada da guia,
estamos a chegar. Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 14 de novembro, são 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. São 18h30 em Moçambique, 19h30 em Moçambique, dizia 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17h30 e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias na Califórnia, autoridades vão intensificar as buscas pelos restos mortais das vítimas do incêndio que destruiu a cidade de Paradise. O ministro da Defesa do Israel, Avigdor Lieberman, anunciou a sua demissão como protesto contra um cessar-fogo com o grupo palestiniano Hamas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Climane, com a Rádio Nova Paz e em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Fijigiti Capital FM, na cidade de Bissau. E também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá, na Sinchaoco, Leste FM, em Gabu e ainda na Rádio Papagaio, em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com e no WhatsApp, onde o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, o Dan Crafton. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington. Convido o João Santarita para as notícias a esta hora.
No estado americano da Califórnia, as autoridades vão intensificar as buscas pelos restos mortais de vítimas do incêndio que destruiu a cidade de Paradise. Isto ao mesmo tempo que bombeiros continuam os seus combates para conter as chamas naquela região. Um contingente de 100 membros da Guarda Nacional, treinados na busca e identificação de restos mortais, foram enviados para a zona onde pelo menos 48 pessoas morreram, outras 228 estão dadas como desaparecidas. As causas dos incêndios estão por averiguar, mas duas companhias de eletricidade disseram ter tido problemas com as linhas de transmissão ou em subestações em zonas onde os incêndios foram inicialmente detectados. Um grupo de advogados iniciou uma ação em tribunal contra uma das companhias, alegando que a não manutenção de equipamento tinha contribuído para o incêndio que destruiu Paradise.
O ministro da Defesa do Israel, Avigdor Lieberman, anunciou a sua demissão como protesto contra um cessar-fogo com o grupo palestiniano Hamas. Lieberman e outros membros do governo israelita criticaram o cessar-fogo mediado pelo Egito, defendendo uma resposta militar mais dura contra o Hamas. Lieberman descreveu o cessar-fogo como uma capitulação ao terrorismo. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que o Hamas tinha suplicado por um cessar-fogo. Na última ronda de violência, aquele grupo disparou 460 roquetes contra Israel e Israel respondeu com ataques aéreos contra 160 alvos em Gaza.
Cuba anunciou que vai retirar milhares de médicos do Brasil em resposta ao que diz serem declarações ameaçadoras e desdenhosas do presidente Jair Bolsonaro. Uma declaração do Ministério de Saúde cubano disse que o novo presidente brasileiro tinha posto em causa a qualificação desses médicos e imposto um processo de validação das suas credenciais como condição para a permanência no país. Milhares de médicos cubanos trabalham em zonas rurais do Brasil.
Música. 12:34, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Em Moçambique, o Conselho Constitucional anula eleição no município e deixa reparos ao processo. Aquele Conselho de Moçambique anulou nesta quarta-feira, dia 14, a eleição autárquica no município de Marromeu, na província de Sofala, ganha pela Frelimo. O Conselho Constitucional ordenou a realização de novo escrutínio. Os resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições deram vitória a Frelimo, mas o Conselho Constitucional entende que houve diversas irregularidades que influenciaram os números. A Renamo já manifestou a sua satisfação com a decisão, enquanto a Frelimo afirmou estar resignada e que vai preparar-se para um novo escrutínio. O Movimento Democrático de Moçambique manifestou o seu apoio à decisão do Conselho Constitucional. No geral, o Tribunal validou os resultados de 52 autarquias e deixou reparos ao processo. Continuamos ainda a falar de Moçambique, onde o jornalista Seródio Touo recebeu uma chamada de ameaça de morte ao telefone. O editor do jornal semanal Dossier e Factos explica o que aconteceu.
Na noite de sábado, dia 10, de novembro, recebi uma chamada telefónica por volta das 20 horas. Uma chamada telefónica que exigia que eu deixasse de escrever assuntos relacionados, supostamente relacionados com o governo, porque, segundo a outra parte que estava em linha, isso poderia me custar a vida. E que também advertia que este país, Moçambique, foi liberto por e terminou a chamada, não é? Mas o essencial que ficou é que devia parar de escrever assuntos relacionados com o governo.
Que artigos é que o Sr. Ódio tem estado a publicar neste tempo que suspeita que poderão ser a razão dessa ameaça?
O jornal tem vindo a tratar bastante o aspecto dos resultados eleitorais. Passamos disso, fomos para a questão da governação. A reclamação que o povo moçambicano tem manifestado devido à crise económica financeira, o custo de vida que está cada vez mais difícil. E nós temos sempre procurado formas de alertar o governo sobre a insatisfação dos moçambicanos. Mas para esta última edição, nós tivemos a denunciar supostas irregularidades que estão a acontecer no Instituto Nacional de Segurança Social. E indicávamos a figura da Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social como uma das principais responsáveis pelas aludidas irregularidades. Mas ainda não estamos a apontar quem deve ser o culpado, o responsável por estas ameaças. Simplesmente estamos aqui a responder à pergunta que nos é colocada.
E o que é que fez até agora o Sr. Ódio perante este cenário?
Através do advogado da empresa, já participamos do caso junto à Procuradoria Provincial, à Procuradoria da República a nível da província de Maputo. Também solicitei segurança junto à esquadra do bairro onde eu resido, mas ainda não tive resposta nenhuma. E comunicamos ao MISA Moçambique, a Procuradoria-Geral da República na pessoa da própria Procuradora-Chefe já tem um documento encaminhado, assim como ao Comandante-Geral da PRM.
Como é que se sente agora?
Ameaçado. Continuo ameaçado, tive que deixar de usar o meu veículo automóvel, quebrei a rotina, não vou ao escritório para trabalhar desde que isto aconteceu. O meu trabalho é feito via telefone. É complicado até sair de casa porque não sabemos quem está por detrás e se a chamada de atenção era para já ou para o futuro, ninguém sabe. Então sinto-me inseguro.
Esta é a conversa com o jornalista moçambicano Seródio Touo, editor do semanário Dossier e Factos, que disse que foi ameaçado de morte por escrever artigos que, segundo a pessoa que o ameaça, atentam contra o Estado. 12 horas 39 minutos. O líder do Movimento Social Democrata, Partidos Verdes de São Tomé e Príncipe, alerta para o risco de um surto de intoxicação alimentar no país. Aquela líder, Elsa Garrido, garante que muitas casas de comércio não têm mantido a boa conservação de alimentos frescos devido à crise de energia elétrica. Oscar Medeiros.
O alerta do Movimento Social Democrata Partidos Verdes de São Tomé e Príncipe surge numa altura em que os hospitais e centros de saúde têm registrado um aumento de casos de diarreia, sobretudo nas crianças, e as autoridades ainda desconhecem a origem da bactéria.
Podemos ter um surto de intoxicação alimentar. Aliás, nós, os verdes, já começamos a fazer o trabalho, um pequeno trabalho de sensibilização. Então, nem todas as famílias estão informadas sobre essa questão do tempo que o peixe ou carne fica descongelado, volta a congelar, descongelado, volta a descongelar.
Perante o perigo de deterioração de alimentos frescos devido à prolongada crise de energia elétrica, Elsa Garrido deixa um apelo ao Ministério da Saúde.
Instamos o Ministério da Saúde a fazer comunicados de prevenção e um modo de preservação, gestão e consumo dos alimentos. São pequenos conselhos, não é? Como se pode dizer, para as mães de família não evitarem o máximo possível um surto de intoxicação alimentar, sobretudo para as mais frágeis.
A inspeção das atividades económicas também deve agir, alerta a líder do Partido dos Verdes.
Primeiramente, fazer a volta dos supermercados e inspecionar, fiscalizar mais ou menos como é que estas casas de comércio, não é, de venda de produtos alimentares, estão a gerir essa questão de conservação de alimentos frescos, saber se disponha no gerador. Eu sei que não, nem todos têm, então fiz algumas lojas da minha zona onde resido e notei que nem todos os comércios têm gerador e respeitam essa questão de temperatura, não porque não querem, não têm meios de fazer, e não temos a certeza que estes produtos, apesar destas variações de temperatura, não estão a ser comercializadas.
O Partido dos Verdes de São Tomé e Príncipe, preocupado com o risco de intoxicação alimentar no país por causa da má conservação dos alimentos devido à falha constante de energia elétrica. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Aqui em Washington são 12 horas e 41 minutos e nós continuamos com esta emissão vespertina da Voz da América. A polícia angolana anunciou que foram encerrados 34 templos de adoração e 5 locais de culto, sendo 19 em Cabinda, 11 em Luanda e 4 em Malange, por alegadamente funcionarem sem documentação e em locais inapropriados. A reportagem de Venâncio Rodrigues.
A ação tem lugar no quadro da Operação Resgate e coincide com os 30 dias que o governo deu para as confissões religiosas regularizarem a sua situação. Segundo o Diretor Nacional para os Assuntos Religiosos do Ministério da Cultura, Castro Maria, a atuação de muitas confissões religiosas ilegais coloca em causa a própria segurança do país.
Que imbuídos no espírito de que os angolanos precisavam de ajuda para poder melhorar o seu nível de vida. Portanto, o indivíduo, para alcançar a salvação, tem que necessariamente doar um bem ou dinheiro ou coisa parecida para que o trabalho possa prosperar. Portanto, esta teologia da prosperidade, felizmente, veio trazer muitos problemas no seio das nossas comunidades. As pessoas começaram a ser enganadas, as famílias começaram a ser desestruturadas, as crianças começaram a ser acusadas de feiticeiros. Algumas destas seitas, infelizmente, têm primado na promoção da imigração ilegal, de violação sexual, tanto de menores, quer de menores e de mulheres adultas, não é? Nós também temos informações, tanto de determinadas igrejas, que tanto estão envolvidas em situações que, em certa medida, colocam em causa a própria segurança do país.
Dados do governo indicam que 50% das igrejas implantadas no país são estrangeiras, provenientes da República Democrática do Congo, Brasil, Nigéria e Senegal, sendo que pelo menos 1.116 das mesmas funcionam no país sem reconhecimento das autoridades governamentais, que regularizaram apenas 83 igrejas. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
O Presidente da República da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, terá evidenciado esta quarta-feira que a realização das eleições legislativas dependerá da efetivação do recenseamento eleitoral. Abril de 2018 pode ser uma das possibilidades, reporta Lassana Kassamá, a partir de Bissau.
No encontro com todos os partidos políticos parlamentares e extraparlamentares, com a Comissão Nacional de Eleições, o Governo, na pessoa do Primeiro-Ministro e o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, o Presidente da República quis recolher opiniões para a marcação de uma nova data de ida às urnas na Guiné-Bissau. No mesmo encontro, segundo o Presidente do PSGC, Domingos Mons Pereira, José Marvaz deixou entender que a indicação de uma nova data vai depender da conclusão do processo de recenseamento eleitoral.
Lamentamos que estejamos a verificar um permanente esforço no sentido sem contarem razões para adiar e pôr em causa aquilo que são os pressupostos básicos para que um Estado possa ser reconhecido e tratado como um Estado de Direito.
O Presidente da República reuniu também ainda hoje o Conselho do Estado. Vítor Maninga é um dos membros do órgão consultivo de José Mário Vaz.
O processo de recenseamento está cerca de 60% já realizado, que de facto há grandes esforços da parte do Governo e dos guineenses, e sem recursos financeiros não é possível determinar quer o recenseamento, quer o resto da programação eleitoral. Também, Presidente, teve da parte dos conselheiros o encorajamento para que exatamente o clima de diálogo entre as forças políticas e o governo se estabeleçam de uma forma mais aberta para permitir que possamos ter terminado o recenseamento e finalmente remarcar as eleições nas condições mais legais possíveis.
O presidente Mário Vaz seguiu ainda hoje para Abuja, capital da Nigéria, onde vai levar a proposta de uma nova data de eleições. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Os empresários da comunidade de país de língua portuguesa pedem ao presidente da comunidade que use as suas influências para que a mobilidade entre os povos seja real o mais rápido possível. A solicitação foi feita na cerimónia de posse de novos órgãos da Confederação Empresarial da Comunidade Lusófona, estrutura que continua a ser presidida pelo empresário moçambicano Salimo Abdullah. A reportagem aqui com Eugênio Teixeira.
Os homens de negócios querem que os políticos abram o caminho da mobilidade, deixando o espaço aberto para que os empresários façam o resto, criar riquezas e postos de trabalho, sobretudo para a camada jovem.
Se os políticos abrirem as autoestradas, nós, os empresários, faremos o resto. Daremos aquilo que uma grande parte dos nossos países precisa, que é acesso ao emprego de uma grande parte jovem, disponível, principalmente, nos falam.
O pedido dos empresários faz todo o sentido, já que, segundo o presidente em exercício da Cplp, Jorge Carlos Fonseca, sem a circulação dos homens e mulheres não há negócios. Por isso, o chefe de Estado cabo-verdiano compromete-se a reforçar o trabalho durante a presidência do arquipélago para que a mobilidade no espaço da lusofonia seja realidade o quanto antes.
Teremos de ter ambição, com a nossa presidência, de, a nível dos segmentos dos empresários, dos segmentos da economia, e dos agentes culturais, dos estudantes e outros, alcançarmos essas metas de uma mobilidade mais plena, não é? Porque sem isso não, como disse o Dr. Jorge Spencer Lima, se os homens e mulheres de negócios não puderem circular, dificilmente, digamos, haverá negócios.
Refira-se que durante a Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo, realizada na Ilha Turística do Sal, Cabo Verde, no passado mês de julho, a mobilidade foi um dos temas que dominou a atenção dos debates havidos. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Da Cidade da Praia, vamos ao Brasil, onde dos 7 ministros confirmados pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, até aqui, 3 são das Forças Armadas. O mais recente a integrar a equipa do novo governo, o general do Exército, Fernando Azevedo e Silva, que foi indicado para assumir o Ministério da Defesa. Ele estava a trabalhar como auxiliar do Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Tobias Taffolo. Em relação a estas nomeações, o Congresso não concorda, segundo a reportagem de Patrick Vaz.
O Congresso Nacional se divide em opiniões sobre os nomes apresentados até o momento pelo novo presidente do Brasil. O deputado federal Patrus Ananias, do PT, diz que respeita as Forças Armadas, mas vê com preocupação a participação dos militares no futuro governo, principalmente no Ministério da Defesa.
Tenho respeito pelas Forças Armadas do Brasil,
Mas é claro também que eu sei que as Forças Armadas têm uma presença muitas vezes indevida na vida política nacional, como nós tivemos na tentativa do golpe que levou Getúlio Vargas ao suicídio em 1954, na tentativa do golpe também em 1961, quando renunciou o presidente Jânio Quadros e os três ministros militares vetaram a posse do vice-presidente eleito constitucional João Goulart, e que se materializou em 1964 e depois agravou-se tragicamente com o ato institucional número 5 de 13 de dezembro de 1968, completando agora 50 anos. Eu penso que o papel das Forças Armadas é preservar a integridade nacional, preservar a soberania do Brasil, garantir as instituições também, mas essa presença, digamos, quase que assintosa que está marcando a presença dos militares me parece muito preocupante.
Por outro lado, o deputado federal Lincoln Portela, do PR, aliado de Jair Bolsonaro, rebate as críticas da oposição.
Em relação a termos generais, qual é o problema? Se nós tivemos ex-terroristas, se nós tivemos ex-revolucionários, se a própria presidente Dilma foi também uma prisioneira política, então eu penso que se tivemos já uma prisioneira política, por que não podemos ter generais com ficha limpa, que não participaram de nenhum movimento de tortura, que não estão incriminados em nada, que não têm nem denúncia, nem nenhuma condenação? Qual é o problema?
E o ministro Luiz Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, intima a campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro a prestar esclarecimentos em até 3 dias sobre 23 inconsistências na prestação de contas do novo governante brasileiro apresentada na última semana. Ainda não há data marcada para a corte analisar o caso. Repórter Patrick Vaz.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, deslocou-se esta quarta-feira para a fronteira dos Estados Unidos com o México para visitar alguns dos militares que foram chamados a ajudar nas operações de segurança. A Voz da América está lá presente e fez uma reportagem aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
A maioria dos milhares de tropas que foram enviadas para a fronteira tem estado a construir tendas para os acomodar ou instalando barreiras de arame farpado. O soldado Jordan Wilson, um sapador, tem estado a instalar arame farpado desde a ponte internacional de Brownsville e não pode acreditar estar em território dos Estados Unidos. Segundo ele, tudo isto foi uma surpresa. Aconteceu tão de repente, mas a importância da missão, o trabalho é instalar o arame farpado para servir de apoio à missão. A maioria das tropas, como estas, encontram-se estacionadas no Texas. Outras foram instaladas na Califórnia e no Arizona. Caravana de vários milhares de imigrantes da América Central desloca-se através do México para os Estados Unidos, tendo o presidente Donald Trump emitido a ordem para o envio das tropas. O sargento Javon Somersault pertence à Polícia Militar e a sua missão é proteger e defender as tropas que instalam o arame farpado e não apreender os imigrantes ilegais. Diz ele que não estão ali para conduzir missões de aplicação da lei, estão ali para reforçar e apoiar o trabalho dos outros. A missão das tropas deve terminar em dezembro, mas pode ser prorrogada. O sargento Somersault sustenta sentir-se em casa. Fomos bem recebidos aqui e isso é agradável. Podemos ver isso. Muito pessoal que passa saúda-nos e acena-nos com as mãos. Os últimos dados indicam que em setembro menos de 1.700 pessoas por dia foram apreendidas ao longo de 3.145 quilómetros de fronteira. Se as tropas e as políticas recentes podem fazer diferença ainda, está por saber qual o custo. O preço da operação que está em curso está avaliado em 200 milhões de dólares.
Os agricultores do Zimbábue apelam à atribuição de verbas para irrigar os seus terrenos na esperança de minimizar a seca prevista pela FAO. Aquela Organização das Nações Unidas refere que a situação da seca causada pelo El Niño ocorre com mais frequência e pode afetar a segurança alimentar. Este é um trabalho de Colombo Mavunga, aqui apresentado novamente pelo Paulo Oliveira.
Na cidade de Mucutu, situada a 40 km a norte da Harare, um trator prepara a terra em antecipação da estação das chuvas que se aguarda a todo momento.
No entanto, numa outra unidade agrícola situada nas proximidades, Tsitsi Makaya cria galinhas.
Atikwanisi kuita irrigation, nekuti zvinodiwa pakuita irrigation zvacho. Hatina zvakakwana, hatina mari yacho kuti tikwanise.
Não podemos irrigar porque não temos dinheiro. Não podemos comprar o sistema e pagar a eletricidade. Só conseguimos fazer um buraco e assim temos água para o jardim. Não podemos irrigar o terreno porque não possuímos o equipamento necessário.
Quando inquirida se sabe da previsão do El Niño, a antiga vendeira replica.
Não existe nada que seja possível fazer, pois a chuva compete a Deus. Por vezes indicam que vamos ter pouca chuva e acabamos por ter muita chuva. Desde que viemos viver para aqui em 2000, nunca tivemos problemas com chuva. Outras áreas podem ter, mas nunca nesta área.
No entanto, Patrick Komala, responsável da fauna na região, afirma que depender da queda das chuvas para a agricultura no continente não é uma boa ideia.
El Niño is here to stay. And in countries where agriculture relies on rainfall agriculture, we believe.
O El Niño está aqui para ficar, diz ele. Qualquer país em que a agricultura dependa da chuva deve investir nos sistemas de irrigação. Aqui no Zimbábue temos trabalhado com o governo para reabilitar 34 sistemas de irrigação. Isso produziu grande melhoria na produtividade dos agricultores. Segundo ele, até mesmo os pequenos sistemas de irrigação melhoraram a segurança alimentar e o rendimento dos países onde a agricultura é a base da economia. O enviado da FAO acrescenta que com programas de irrigação os efeitos das secas são mitigados e é mantida a segurança alimentar.
E agora o desporto com João Santa Rita.
A página desportiva, vamos começar na Europa para falar de dois treinadores, Santiago Solari e Claudio Ranieri. Foram dados pormenores do contrato que o Real Madrid assinou com o treinador Santiago Solari, que tinha assumido o cargo em treinamento após a demissão de Julen Lopetegui, que foi para a rua depois daquela derrota frente ao Barcelona por 5-1. É um contrato com Solari que vai até 2021, portanto, não é um contrato muito grande. E Santi, como é conhecido, está na mesma posição de Zinedine Zidane, que assumiu o cargo de treinador interino do Real Madrid depois da demissão de Rafa Benítez. Zidane era então, tal como Santi Solari, treinador da equipa B do Real Madrid. E Zidane acabou por ser um treinador de grande sucesso, vencendo a Liga dos Campeões duas vezes, um campeonato espanhol, uma Supercopa de Espanha, dois títulos mundiais de clubes e uma vez a Supertaça da UEFA. Depois foi-se embora de livre vontade. Pode Solari repetir? Há quem duvide. Os pessimistas dizem que no fim da época se vai embora e recebe um ano extra de salário. A ver, vamos. Em Inglaterra, entretanto, há o regresso de um outro treinador, Claudio Ranieri. Lembram-se dele? Foi o homem que, na época de 2015-2016, levou o desconhecido Leicester a ganhar o campeonato inglês. O Leicester tinha vindo da segunda divisão duas épocas antes. Em 2015 estava em risco de descer de divisão quando veio Ranieri, salvou a equipa. E depois, na época seguinte, 2015-2016, levou o clube cheio de desconhecidos a vencer o campeonato. Pois agora, Claudio Ranieri foi chamado para tentar salvar o Fulham, que também veio da segunda divisão, está em último lugar no campeonato inglês, com apenas uma vitória em 12 jogos. Ranieri disse uma vez que o seu truque para motivar os jogadores do Leicester a ganharem o campeonato foi simples. Prometia-lhes pizza, se não perdessem. Vamos ver se os jogadores do Fulham também gostam de pizza. Entretanto, outro clube inglês, o Liverpool, parece estar interessado no jovem Dembélé, do Barcelona. Custou muito caro ao Barça, quase 200 milhões de dólares, Mas está complicado, problemas disciplinares, não apareceu a alguns treinos, chegou tarde a outros, chegou tarde a um jogo. Aparentemente, a direção do Barcelona perdeu a paciência. Liverpool está interessado, disposto a pagar 100 milhões de euro. Se comprar, já leva com desconto. Vamos a ver se Barça concorda com isso. Basquetebol americano, NBA, poucos jogos ontem, mas campeões e vice-campeões estiveram em ação. O campeão Golden State Warriors jogou em casa, bateu o Atlanta 110-103. Golden State está em primeiro lugar na Conferência Oeste. Os vice-campeões Cleveland Cavaliers também jogaram em casa, também ganharam, bateram o Charlotte 103-89, Mas apesar desta vitória, Cleveland Cavaliers vai mal. Está em último lugar na sua conferência, a Conferência Leste, com 2 vitórias, 11 derrotas. O Charlotte está em 6º. No outro jogo de ontem, o Denver jogou em casa. Perdeu com o Houston Rockets, 109-99.
E no final, o resumo da imprensa americana. O Washington Post e o New York Times escrevem sobre a situação da Casa Branca no rescaldo dos resultados eleitorais. O Washington Post faz análise do que pode acontecer à Câmara dos Representantes com a maioria democrata. O New York Times escreve sobre a recontagem na Flórida. E com estas notas, marcamos o ponto final à segunda parte desta emissão vespertina e também termina a nossa transmissão em Onda Média. Foi um prazer estar convosco, um grande abraço do Lourenço Miguel e até amanhã. Fiquem com Paulo Oliveira.
Ouvintes, esta é a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vlaportugues.com através do telemóvel em vlaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 13:34 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 6 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone de Paulo Oliveira. E a produção continua de Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Temas do dia, autoridades da Califórnia intensificam buscas de possíveis mortes nos incêndios. Ministro da Defesa israelita demitiu-se 14 de novembro de 2018, quarta-feira. Estaremos com a agenda africana, teremos um resumo de notícias. Na Guiné-Bissau, o Presidente da República, José Mário Vaz, reuniu com o Governo e os partidos para analisar uma data para as eleições legislativas inicialmente previstas para 20 de novembro. Vaz terá admitido que a realização dependerá do fim do recenseamento eleitoral. Fala-se agora de abril de 2018, com uma das datas previstas.
No encontro com todos os partidos políticos parlamentares e extraparlamentares, com a Comissão Nacional de Eleições, o Governo, na pessoa do Primeiro-Ministro e o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, o Presidente da República quis recolher opiniões para a marcação de uma nova data de ida às urnas na Guiné-Bissau. No mesmo encontro, segundo o Presidente do PSGC, Domingos Mons Pereira, José Mário Vaz deixou entender que a indicação de uma nova data vai depender da conclusão do processo de recenseamento eleitoral.
Lamentamos que estejamos a verificar um permanente esforço no sentido sem encontrar razões para adiar e pôr em causa aquilo que são os pressupostos básicos para que um Estado possa ser reconhecido e tratado como um Estado de Direito.
O Presidente da República reuniu também ainda hoje o Conselho de Estado. Vítor Maninga é um dos membros do órgão consultivo de José Mário Vaz.
O processo de recenseamento está cerca de 60% já realizado, que de facto há grandes esforços da parte do Governo e dos guineenses, e sem recursos financeiros não é possível determinar quer o recenseamento, quer o resto da programação eleitoral. Também, Presidente, teve da parte dos conselheiros o encorajamento para que exatamente o clima de diálogo entre as forças políticas e o governo se estabeleçam de uma forma mais aberta para permitir que possamos ter terminado o recenseamento e finalmente remarcar as eleições nas condições mais legais possíveis.
O Presidente Mário Vaz seguiu ainda hoje para Abuja, capital da Nigéria, onde vai levar a proposta de uma nova data de eleições. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Enquanto isto, o Conselho Constitucional de Moçambique anulava hoje, quarta-feira, a eleição autárquica no município de Marromeu, na província de Sofala, ganha pela Frelimo. O Tribunal ordenou a realização de um novo escrutínio. Os resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições tinham dado a vitória à Frelimo, mas o órgão entende que houve diversas irregularidades que influenciaram os números. A Renamo já manifestou a sua satisfação com a decisão, enquanto a Frelimo afirmou estar resignada e vai preparar-se para novo escrutínio. No geral, o Tribunal validou os resultados de 52 autarquias, mas deixou reparos ao seu processo. Enquanto isso, o Orçamento Geral do Estado para 2019 está a ser discutido no Parlamento angolano. Como nos diz o Manuel José, a oposição e o Governo não concordam nas suas implicações. O Manuel foi também buscar a opinião dos economistas.
A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2019 comporta mais de 11 bilhões de kwanzas e o Executivo considera que vai resolver parte significativa dos problemas que afetam os angolanos. Américo Kouo-Nonoka representa o grupo parlamentar do MPLA.
É uma clara evidência de que o Executivo está a apostar no relançamento do setor produtivo, principalmente da agricultura familiar e mecanizada, que poderá a médio prazo resolver definitivamente a problemática da autossuficiência alimentar, contando com as condições naturais favoráveis de que o nosso país dispõe para alavancar este setor, que poderá fornecer matéria-prima para a indústria alimentar e transformadora e, por extensão, proporcionar maior empregabilidade para os jovens.
A UNITA pensa o contrário, como diz Adalberto da Costa Júnior, o líder da bancada.
Saúde continua a ser um setor com risco vermelho. Pelo elevado número de mortes por dia, há que fazer muito mais. A educação continua com inúmeros problemas e representa o passaporte para o futuro. Resolva-se o conflito entre os professores. As suas reivindicações parecem-nos perfeitamente aceitáveis. As nossas estradas não podem continuar com durabilidade reduzida. Sem estradas não haverá recuperação económica, nem mobilidade, nem desenvolvimento algum.
A Casa C entende que do orçamento anterior a este pouco ou nada mudou, diz o líder do grupo parlamentar, André Gaspar Miau.
Aos vícios de uma significativa falta de transparência na assignação das verbas e realização das despesas que criaram no passado as fontes que alimentaram a corrupção e o desvio de fundos do erário público.
O líder do PRS também focou a área de saúde para dizer que este orçamento não resolve.
Os angolanos estão a morrer de doenças que podem ser evitadas se houver vontade de priorizar o direito à vida por quem detém o poder político e tem poder de distribuir a renda nacional.
Faustino Mumbica, economista, diz que alguns setores prioritários continuam marginalizados pelo OGE.
Setores como o turismo, setores como o comércio, setores como as minas, para não falar da própria agricultura, são insignificantes.
José Severino, empresário e presidente da AIA, considera que faltam mais medidas enérgicas.
O apoio à agricultura é ainda insuficiente para dinamizarmos os camponeses, dinamizarmos pequenos produtores agrícolas. O governo, em 4 anos, vai aplicar 400 milhões de dólares na pesca. Para este mal ar de 2.500 quilômetros, um mar rico que pode ser exportador, é pouco dinheiro.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E desde Washington, a economia com o Álvaro Ludger Andrade.
Começamos a nossa habitual revista económica em Angola. O kwanza apreciou-se hoje pela segunda vez consecutiva face ao euro, depois de na sexta-feira ter atingido o pico de 354,726 kwanzas o euro e ontem, segunda-feira, ter melhorado para 352,084 kwanzas o euro. Hoje foi transacionado nos 350,182 kwanzas cada euro. Em relação à moeda americana, o kwanza depreciou-se ligeiramente, passando dos 310,425 kwanzas de segunda-feira para 310,693 kwanzas o dólar hoje. Trata-se da quarta vez não consecutiva que o kwanza se aprecia frente ao euro e ao dólar em 2 semanas, embora a moeda angolana já se tenha depreciado desde janeiro deste ano 47,05% face ao euro e 46,59% em relação ao dólar. Os agricultores da América do Sul devem produzir mais soja em 2018-2019 para aproveitar a guerra comercial que restringiu as exportações dos Estados Unidos para a maior compradora do mundo, a China. André De Bastiani, analista sócio da Agriconsul, disse que os produtores na América do Sul, mas particularmente no Brasil, estão a investir mais recursos para aumentar a área plantada em 2018-2019. No Brasil, por exemplo, esse recorde pode chegar a 36,2 milhões de hectares. A safra do Brasil deverá atingir 120 milhões de toneladas ante 119 milhões do ano anterior. E nos Estados Unidos, os preços ao consumidor subiram ao seu maior ritmo em 9 meses, em outubro, em meio a ganhos no custo de gasolina e nas rendas de casa, apontando para uma inflação que provavelmente vai manter a Federal Reserve, o Banco Central, no caminho para elevar a taxa de juros novamente em dezembro. O Ministério do Trabalho informou nesta quarta-feira que o índice de preços ao consumidor subiu 0,3% no mês passado, depois de aumentar 0,1% em setembro. As economias da zona euro e da União Europeia viram o seu ritmo de crescimento abrandar no terceiro trimestre, quer na comparação homóloga, quer em cadeia, revela uma estimativa hoje do Eurostat. Entre julho e setembro, o produto interno bruto da zona euro aumentou 1,7% e o da União Europeia 1,9% face ao mesmo período de 2017, um abrandamento homólogo na comparação com o crescimento de 2,2% e 2,1% respectivamente. E o preço do barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 65,34 dólares, menos 0,19% do que no fecho da sessão de ontem.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será o Dr. Adriano Manuel, o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Olá, amigos ouvintes da Voz da América, bem-vindos a mais esta edição de Agenda Africana, como sempre às quartas-feiras. A Organização Não-Governamental Angolana de Defesa dos Direitos Humanos, Mosaico, Instituto para a Cidadania ligada à Igreja Católica, realizou no mês de outubro uma missão de pesquisa na província do Cuango, na fronteira com a República Democrática do Congo, para analisar o acesso das pessoas à justiça. Nesse período, teve início a Operação Transparência, dirigida a estrangeiros que trabalham de forma ilegal no garimpo. Numa nota de imprensa, o Mosaico denunciou o que considera ser um tratamento deplorável das autoridades angolanas a imigrantes alegadamente ilegais da República Democrática do Congo, incluindo crianças e grávidas, no quadro daquela Operação Transparência. Entretanto, além de congoleses, muitos angolanos terão sido deportados e há acusações de violações de mulheres e extorsão de pessoas por parte da polícia. Jamila Ferreira é assessora de Direitos Humanos do Mosaico e falei com ela sobre as denúncias de deportação de angolanos juntamente com congoleses. Este é o tema de hoje da Agenda Africana, aqui na Voz da América, aos microfones Álvaro Ludger Andrade. Jamila Ferreira, obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Confirma-se a deportação de angolanos juntamente com congoleses?
Nós podemos verificar um pouco daquilo, o início, não é, da operação. Uhum. E o que nós verificamos é que a maioria da população, das pessoas que estava a ser repatriada, era de origem congolesa. Mas também desconfiamos que, pelos critérios de identificação das pessoas ilegais, provavelmente vão a ser repatriados também cidadãos angolanos, tanto homens, mulheres como crianças. Por quê? Porque pessoas pelo tom de pele, pela aparência, né? Nomeadamente o tom de pele, o corte de cabelo, por outro lado, o sotaque, e tentavam meter as pessoas à prova, né? Tentavam manter uma conversa na língua local. Basta que a pessoa não saiba, é um presumível estrangeiro, ilegal, um presumível congolês que tem que ser repatriado. Por outro lado, algumas pessoas também, eles mandavam as pessoas mostrar marcas de vacina. E como a maioria das pessoas em Angola tem a vacina no braço esquerdo, e eles dizem que os congoleses têm vacina no braço direito, na parte, como é que eu vou dizer, na parte do braço e antebraço, né? Na parte da ligação do braço e antebraço. Então, bastava que a pessoa não tenha aquela marca de vacina no ombro, mas no entre o braço e o antebraço, também indicava que é um possível imigrante ilegal e era posto no comando, tinha de ser repatriado. E também, pronto, eles mandavam mostrar a identificação. Bastava que a pessoa tivesse aquelas características todas que eu citei atrás, né? A vacina no antebraço, sotaque do congolês, feição de congolês, mas com documento angolano. Ainda assim, a pessoa é retirado o documento e mandam-lhe para a fronteira. Agora, eles mantinham as pessoas no comando debaixo da chuva, porque na semana que nós estávamos, e ainda assim em Angola, nós estamos em época chuvosa, as pessoas passavam a noite no comando municipal, eram postas num caminhão aberto e levadas até à fronteira. E segundo algumas pessoas que nós conversamos, elas diziam que chegavam à fronteira, eram postas na fronteira e faziam o caminho que faltava até o Congo a pé.
E entre essas pessoas deportadas, que moravam há muito tempo lá, havia crianças que eventualmente estavam a frequentar a escola?
Essas pessoas, tanto homens como mulheres, moram no Congo, alguns deles há mais de 10 anos, têm famílias constituídas e tinham as crianças a estudar. E houve também, pelos critérios de repatriamento, podemos verificar que possivelmente muitas crianças foram arrancadas do ensino e mandadas embora. E como disse, presumíveis angolanos. E isso, pronto, também afeta, não é? O direito à circulação, afeta também, penso que viola, é uma flagrante violação da Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, né? Bem como o Protocolo de Maputo.
Jamila Ferreira, também têm sido noticiados casos de violação de mulheres, casos que dificilmente se podem provar, é verdade. Mas a sua equipe no terreno ouviu essas denúncias?
Segundo as pessoas com as quais conversamos, disseram que conheciam mulheres que foram violadas durante a ação pela polícia. Também nos pareceu que durante o processo, a polícia que estava no terreno não tinha sido bem treinada. Pessoas que até elas conseguirem provar que são angolanas, a polícia aproveitava-se do medo das pessoas, do receio das pessoas, para as extorquir. Bom, eu penso que também devia-se ter em conta que aquela zona é uma zona, em termos de acesso à justiça, muito precária, porque é uma zona em que os serviços de justiça não estão representados. Então, logo, para falar de serviços de justiça, nomeadamente postos de registro de nascimento, postos de identificação, onde as pessoas podem tratar os seus bilhetes de identidade. Logo, a maior parte das pessoas não têm documentos pessoais. Como é que elas vão provar a sua identidade? Se depois nós estamos numa zona fronteiriça e as pessoas são povos próximos, né? O povo da Lunda e os povos do Congo. Logo, eles têm as mesmas características. Por isso é que nós presumimos que existem números elevados de cidadãos angolanos que foram levados para o Congo naquelas condições.
Falou de algumas situações de que, na sua ótica, considera de violação de direitos humanos. A nota de imprensa divulgaram que dizem que pessoas sem alimentos, muitas delas dormindo no chão, sem agasalhos, crianças e mulheres gestantes. Nesse caso, eram tanto angolanos como congoleses, não é? Uma situação de total violação de direitos humanos.
Sim, nós não fizemos várias diligências para identificar se as pessoas eram de facto angolanas ou estrangeiras. Mas pelos critérios que nós verificamos, que nós presenciamos, dá a entender que também angolanos foram levados para o Congo.
Mas as condições desse processo não foram salvaguardadas, não foram salvaguardados os mínimos de respeito pelos direitos humanos, né?
Eu penso
todos,
não foram salvaguardados.
Não me refiro só aos angolanos, refiro-me também aos congoleses, né?
Também aos congoleses, sim, não foram salvaguardados. Porque se o Estado angolano quisesse repatriar de forma a cumprir a lei, a respeitar a dignidade das pessoas, devia tratar cada caso específico. Todas aquelas pessoas, independentemente de elas estarem ilegais em Angola, antes de elas estarem ilegais, elas são pessoas. Têm a sua dignidade, devem ser respeitadas. Então o Estado primeiro devia também considerar as condições em que eles se encontravam.
A Operação Transparência tinha por objetivo estrangeiros que trabalhavam ilegalmente no garimpo. Será que nesse processo foram deportadas pessoas que não tinham nada a ver com essa atividade?
Nem todas as pessoas que estavam aí, como se alega que a Operação Transparência queria... quer repatriar as pessoas que estão que trabalham no garimpo, na sua maioria. Aquelas pessoas que nós vimos, nem todas eram garimpeiras. Uns são comerciantes, outros fazem outros trabalhos no garimpo. Pronto, e também o caso das crianças que estão a estudar, caso de pessoas doentes que vieram para Angola se tratar, caso de refugiados. Penso que caso de pessoas que possivelmente estariam em Angola por asilo, por perseguição, porque depois naquelas zonas é zona de muitos problemas de as pessoas acusam-se muito de feiticeiras e estes processos às vezes levam com que as pessoas sejam expulsas das suas zonas e então elas têm de circular, de emigrar para outras zonas para procurar outras condições de vida. E penso que devia-se ver os casos específicos e ver formas de mandar as pessoas de volta às suas terras.
O vosso relatório, vocês vão terminar um relatório, o que vão fazer depois? Vão falar com as autoridades? Vão submeter esse documento? Vão contratar quem?
Bom, normalmente nós produzimos o relatório, fazemos uma apresentação nacional em que os membros do governo são convidados para estar presente e tomar parte e tomar conhecimento das situações de justiça a que as pessoas passam no município de Estudo. Posteriormente, também é feita uma tentativa de encontro fechado com as instituições específicas, mas infelizmente, tanto após a apresentação dos resultados como na altura de recolha dos dados, as instituições nunca estão abertas. Não é fácil o processo de aproximação entre os técnicos de pesquisa ou entre a instituição com as instituições envolvidas. É muito difícil porque as pessoas põem muitas barreiras e não incluem esse trabalho no seu calendário, nunca estão abertas para receber os técnicos de pesquisa do acesso à justiça. Nós temos participado nas sessões da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e pronto, temos partilhado o extrato das informações que temos recolhido no terreno no âmbito da pesquisa.
Obrigado, era Jamila Ferreira, assessora de Direitos Humanos do Mosaico Instituto pela Cidadania, uma organização não-governamental angolana ligada à Igreja Católica, sobre a deportação de angolanos e de congoleses em situações que violam direitos humanos. Termina assim esta emissão da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima quarta-feira.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português, quarta-feira, 14 de novembro de 2018. Resumo de notícias deste dia. Na Califórnia, as autoridades vão intensificar as buscas pelos restos mortais de vítimas de um incêndio que destruiu a cidade de Paradise, ao mesmo tempo que os bombeiros continuam o seu combate para conter as chamas. Um contingente de 100 membros da Guarda Nacional, treinados em busca e identificação de restos mortais, foram enviados para a zona onde, pelo menos, 48 pessoas morreram. Outras 228 pessoas estão dadas como desaparecidas. Os incêndios no sul da Califórnia causaram a morte de 2 pessoas. As causas dos incêndios estão por averiguar, mas 2 companhias de eletricidade indicaram ter tido problemas com as linhas de transmissão ou subestações em zonas onde os incêndios foram inicialmente detectados. Um grupo de advogados iniciou uma ação em tribunal contra uma das companhias, alegando que a não manutenção de equipamento tinha contribuído para o incêndio que destruiu Paradise. O ministro da Defesa israelita Lieberman anunciou a sua demissão como protesto contra um cessar-fogo com o grupo palestiniano Hamas. Lieberman e outros membros do governo israelita criticaram o cessar-fogo mediado pelo Egito, defendendo uma resposta militar mais dura contra o Hamas. Lieberman descreveu o cessar-fogo como uma capitulação ao terrorismo. O primeiro-ministro israelita Ben-Gurion disse que o Hamas tinha suplicado por um cessar-fogo. Na última ronda de violência, o Hamas disparou 460 foguetões contra Israel e Israel respondeu com ataques aéreos contra 160 alvos na zona de Gaza. Cuba anunciou que vai retirar milhares de médicos do Brasil em resposta ao que diz serem sido declarações ameaçadoras e desdenhosas de parte do presidente Jair Bolsonaro. Uma declaração do Ministério da Saúde, cubano, disse que o novo presidente brasileiro tinha posto em causa a qualificação desses médicos e imposto um processo de validação das suas credenciais como condição para a permanência no país. Milhares de médicos cubanos trabalham em zonas rurais do Brasil. O Conselho de Segurança da ONU votou hoje, quarta-feira, 14 de novembro, para levantar sanções impostas à Eritreia em 2009 e relativas ao embargo de armas, congelamento de bens e proibição de viagens. As sanções tinham sido impostas devido a alegações de apoio da Eritreia ao grupo extremista Al-Shabaab. A decisão segue-se ao marco histórico do acordo de paz da Eritreia com a Etiópia, a melhoria das relações a Djibouti, que criou expectativas no que toca a mudanças da região do Corno de África. O Conselho adotou unanimemente o esboço de uma resolução britânica que levantaria o embargo de armas, congelamento de bens, proibição de viagens. O embaixador etíope, Selassie, disse que o fim das sanções vai definitivamente abrir uma série de possibilidades para a Eritreia, levando investidores estrangeiros para o país, com a capital Asmara a recuperar um lugar no plano internacional. As Nações Unidas dizem estar mais alarmadas com a situação do Benin, na República Democrática do Congo, que o estado de insegurança ameaça a realização de eleições em várias regiões do país. O alerta da representante da missão das Nações Unidas no Congo disse continuar a enfrentar grandes desafios para a implementação do mandato da ONU. Localizada na província do Kivu Norte, a cidade de Beni, com uma população estimada entre 200 e 300 mil habitantes, tem sido ameaçada por assassinatos conduzidos por grupos armados e pela epidemia do Ébola. A nível político, depois da coligação da oposição ter anunciado Fayulu como seu candidato único à eleição presidencial, 2 importantes opositores manifestaram-se agora contra a escolha de Fayulu. Tshisekedi Min e Vital Kamerhe dizem ter sido traídos e vão apresentar candidaturas de alternativa. Ouvindo a emissão de 14 de novembro de 2018, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.